Olá, bem-vindos. Hoje é domingo e é 29 de setembro de 2024. E esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português. Amigos, então, bem-vindos. Bom domingo para todos. Dana Guedes, que está na apresentação, e de Jaime Faria, que está aqui comigo na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Também pode escutá-la em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique podem ouvir-nos em FM, em Climane, a nova Rádio Paz. Em Nampula, a nossa rádio parceira é Rádio Encontro. Na Beira é a Rádio Pax. Não esqueça, estamos por toda a Guiné-Bissau, começando por Catió. Estamos com a Rádio Educativa na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Em Cachungo, a nossa parceira é o Lero Band, enquanto em Bubé, a Rádio Papagaio. Em Bissau, estamos com a Rádio Pidjigitia Capital FM. Na cidade de Bafatá, estamos em FM com a parceira, é a Rádio Comunitária de Bafatá. E na cidade de Gabu, estamos com a Sitchanouk e a Leste FM. Desde Washington, saudamos estas nossas rádios parceiras. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade neste domingo, na Conversa Saúde com a doutora Graça Matinha, vou falar com ela sobre as doenças provocadas pelas águas, isto porque estamos a aproximar-nos do tempo chuvoso. No Fala África, vamos ter Niamvura Maurício, ela é uma educadora financeira moçambicana. É uma conversa com a Tênis Kteski. Mas, antes de mais, vamos então saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Mais uma vez, muito boa tarde. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias a esta hora. O exército israelita afirma ter morto outro alto funcionário do Hezbollah num ataque aéreo. O anúncio foi feito numa altura em que o grupo militante libanês recupera de uma série de golpes devastadores e da morte do seu líder general, Hassan Nasrallah. Os militares disseram que Nabil Kaouk, vice-chefe do Conselho Central do Hezbollah, foi morto no sábado. Vários comandantes séniores do Hezbollah foram mortos em ataques israelitas nas últimas semanas, incluindo membros fundadores do grupo que escaparam à morte ou à detenção durante décadas e eram próximos do próprio Nasrallah. As Forças Armadas norte-americanas afirmaram no domingo que estavam a aumentar as suas capacidades de apoio aéreo no Médio Oriente e a colocar as tropas numa situação de prontidão acrescida para se deslocarem para a região, enquanto advertiam o Irã contra a expansão do conflito em curso. O anúncio foi feito 2 dias depois de o presidente Joe Biden ter ordenado ao Pentágono que ajustasse a posição das forças americanas no Médio Oriente, no meio da preocupação crescente de que o assassinato por Israel do líder do Hezbollah, apoiado pelo Irão, pudesse levar Teherã a retaliar. O porta-voz do Pentágono, Major-General Patrick Ryder, advertiu ainda que se o Irão ou os grupos apoiados por Teherã utilizarem este momento para atingir o pessoal ou os interesses americanos na região, os Estados Unidos tomarão todas as medidas necessárias para defender o nosso povo. Isto era uma citação do Major-General Patrick Ryder. Equipas de resgate no Nepal recuperaram dezenas de corpos de autocarros e outros veículos que ficaram soterrados em deslizamentos de terra perto da capital Katmandu, enquanto o número de mortos nas cheias aumentou para pelo menos 129, com dezenas de desaparecidos. O tempo melhorou neste domingo após 3 dias de chuvas de monção e estão em curso os esforços de resgate e limpeza. Katmandu continua isolada porque 3 autoestradas que saem da cidade foram bloqueadas por deslizamentos de terra. Equipas de resgate retomaram no domingo a busca por pelo menos 48 migrantes que desapareceram no dia anterior, quando o seu barco virou no momento em que estava a ser resgatado nas Canárias, em Espanha, matando pelo menos 9 pessoas. As esperanças de encontrar sobreviventes eram mínimas, enquanto as equipas de resgate marítimo faziam buscas nas águas de El Hierro, uma ilha do arquipélago do Atlântico. Um relatório da ONU diz que são necessárias medidas mais duras para conter a violência dos gangues no Haiti, que colocou a economia e o governo da Ilha das Caraíbas de rastos, espalhando medo e subjugando a população através de assassinatos, pilhagens, exploração e abusos brutais. Os últimos números documentados pelo gabinete da ONU mostram que mais de 3.660 pessoas foram mortas desde janeiro. O relatório, que abrange o período até junho, detalha padrões extremamente graves de violações e abusos dos direitos humanos que ocorrem em toda a capital, Port-au-Prince. O Haiti está em crise desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse a 7 de julho de 2021 na sua casa. Os bandos armados controlam agora grande parte da capital e espalharam-se por outras partes do país, onde levaram a cabo massacres, raptos, tráfico de seres humanos e violência sexual. Estes são alguns dos títulos que marcam este domingo, dia 29 de setembro. Pode ver mais notícias e também reportagens em vídeos em www.voaportugues.com. Eu sou a Mayra de La Salette e continuem com a nossa emissão aqui na Voz da América a partir do Estúdio 8, na capital Washington, D.C. Boa continuação.
Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vou então agora falar de saúde, doenças relacionadas com água, com a nossa médica residente, a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América. Vamos falar sobre a sua saúde e como vai a sua saúde, doutora Graça.
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Eu estou bem, um pouco quente por aqui, o verão já se faz sentir, mas está tudo muito bem. Ana, como está?
Eu estou bem, doutora. Aqui ao contrário, aqui começa-se a fazer sentir já o frio. E, doutora, também, falando de frio, hoje, por exemplo, está dia de chuva. E vamos aproveitar chuva. Doutora, aproxima-se a época, a temporada das chuvas na África Austral. Há doenças que aparecem muito mais nesta altura do que noutra altura do ano. E vamos então aproveitar para falar delas, doutora. Começando, que doenças são relacionadas com a água? Que nós normalmente falamos.
Pois é, Ana, aproxima-se a época chuvosa e claramente é um motivo de alegria, porque, por um lado, os campos ficam mais verdes e isto pode fazer com que haja maior produção de alimentos, mas, por outro, a época chuvosa é sempre uma época que é acompanhada de alguma apreensão. Sobretudo porque quando chove, pode chover pouco, mas também pode chover muito. Uhum. E quando chove muito, há um risco de haver inundações em diferentes partes, causando danos físicos, mas também pode haver danos materiais e danos relativos à nossa saúde. Isto porque os períodos de chuva intensa podem ser acompanhados de enchentes, enxurradas e outros eventos adversos, inclusive tempestades. Uhum. E isto vai requerer uma atenção redobrada com doenças que são transmitidas pela água e por alimentos contaminados. E é por isso mesmo que este tema é de muita relevância, porque não é raro que haja surtos de doenças durante a época chuvosa, como a cólera, entre outras doenças. Uhum. E isto é efetivamente derivado por causa das condições climáticas e também das insuficiências em relação ao tratamento da água e também dos
meio ambiente.
Alimentos que nós consumimos. Exatamente, do meio ambiente.
Portanto, a doutora falou da cólera, há outras doenças. Quer sumarizar as doenças com que nós nos podemos confrontar durante a época das chuvas, seja a chuva intensa ou não intensa, doutora, porque mesmo com chuva não intensa, estas doenças podem ocorrer.
Pois, Ana, eu divido em dois grupos principais. Temos as doenças que são relacionadas à ingestão de água ou alimentos contaminados. Temos nesse grupo principalmente a diarreia aguda, que é caracterizada por três ou mais evacuações, sejam amolecidas ou aquosas, num período de 24 horas. Portanto, se uma pessoa tem mais do que três evacuações durante um dia ou 24 horas, que tenham consistência amolecida, ou sejam aquosas, estamos diante de um caso de diarreia aguda. E as diarreias agudas podem se propagar porque efetivamente estão relacionadas à ingestão de água e alimentos contaminados. Então, é preciso que nós tenhamos atenção sempre que tivermos alguém com esse quadro. Ainda em ligação com as diarreias, temos a cólera, que a cólera também é uma doença relacionada com a ingestão de água ou alimentos contaminados, que é uma doença que tem uma evolução muito rápida e que, se não tivermos atenção e as pessoas não tiverem assistência médica atempada, estas pessoas muito rapidamente podem ficar desidratadas e esta desidratação pode levar à morte. Portanto, uma pessoa com cólera a se apresentar com uma diarreia que seja aquosa, que tem uma característica que assemelha-se à água de peixe e tem mesmo cheiro de, aliás, água de arroz e tem mesmo cheiro de peixe. Então, uma situação dessas temos que ficar alertas. Esta pessoa também pode ter bastantes vómitos, inclusive pode ter febre. Então, temos que levar esta pessoa à unidade sanitária o mais rápido possível. Ainda
Doutor.
neste grupo de doenças relacionadas a alimentos mal lavados, e também pode surgir com ingestão acidental da água das chuvas contaminadas. Temos também a febre tifoide, que em algumas regiões é bastante frequente, e é transmitida por uma bactéria que se chama Salmonella entérica, e esta febre tifoide provoca febres altas, dores de cabeça, mal-estar, falta de apetite e prisão de ventre ou então diarreia. E também é transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados e é preciso igualmente uma assistência médica assim que nós tivermos uma pessoa com estes sintomas.
Doutora, há uma outra que é vulgar até em crianças, que é as otites. Portanto, otites quando eles mergulham, né? Quando as crianças mergulham, os adultos também, em águas que estão contaminadas e contaminadas por bactérias, por parasitas. Para além da otite, doutora, que outras doenças estão relacionadas com a água? Ou porque a água infeta algo? Como, por exemplo, os rios, por exemplo, estão infectados com parasitas, ou porque infecta a pessoa diretamente. Que outras
Olha,
doenças?
as doenças relacionadas com o contacto de águas de enchente ou águas paradas, nós temos naturalmente nos locais onde a malária é endémica, sobretudo nos países tropicais, nós temos a malária, temos aumento de casos de malária, temos a leptospirose, que também é uma das doenças que é influenciada por contacto com águas, e esta doença é derivada de urina de roedores, de ratos, por exemplo, que pode estar presente nos esgotos e que vai se misturar às águas paradas ou que são causadas pela chuva, e as pessoas que entram em contacto com esta água podem ter a leptospirose. Temos também as micoses. Não se fala muito nas micoses, mas as micoses são infecções causadas por fungos, que normalmente atingem a pele, as unhas, o couro cabeludo e algumas vezes podem até atingir os órgãos internos. As micoses são transmitidas por contacto com o solo contaminado por fungos, por animais, e no período chuvoso, por causa do clima úmido, as pessoas tendem a ficar com os pés mais úmidos e podem também ter contacto com algumas substâncias, ou quer seja roupas molhadas, pode ser os pés úmidos, e que acabam efetivamente desenvolvendo as micoses. E temos várias outras, como a Ana falou, temos, por exemplo, a bilharziose, que também é uma doença de origem hídrica, que é no período em que há enxurradas, porque as pessoas são obrigadas a ter este contacto indesejado com a água, também podem correr o risco de desenvolver este tipo de doenças, apesar de que esta doença é mais comum nos locais onde há rios, em que as pessoas tomam banho, mas quando os rios efetivamente transbordam, também pode haver este risco. Portanto, são várias as doenças que podem ser transmitidas pelo contacto com água ou com alimentos contaminados ou exatamente a ingestão de água não tratada. O mais importante é que as pessoas saibam que existem diversos riscos, e tomar medidas preventivas sempre que possível para não estar em contato com as águas que nós aqui nos referimos.
Exatamente,
Ah,
doutora.
ainda vai-me
Essa
perguntar, numa situação de enxurradas, como é que nós fazemos isso?
Exatamente.
Claramente, não é fácil, porque muitas das vezes as pessoas têm água dentro de casa, as pessoas têm água nas ruas e têm água por todo lado. Então, não é fácil tomar certas medidas, mas na medida do possível, temos que evitar ter águas paradas ao redor da casa, temos que evitar passar por áreas que haja inundação ou sujeitas a alagamentos. Se a pessoa mora ou trabalha em áreas que são sujeitas a inundações, temos que tentar, na medida do possível, colocar os móveis em lugares mais altos durante a época chuvosa e também termos toda a atenção, sobretudo com as crianças, porque as crianças estão mais vulneráveis e elas tendem a não ter noção de perigo e podem brincar, inclusive na água, no meio da inocência, podem brincar na água sem pensar que podem estar a incorrer riscos,
Claro.
para a sua saúde.
E pronto, doutora, a única coisa que lhe poderia desejar é que não se apanhe, nem ninguém na nossa audiência apanhe uma destas doenças, apesar de que não é fácil, doutora, porque muitas vezes não é só o que as pessoas fazem, não é? É também, por assim dizer, a limpeza do ambiente, a limpeza da área em que nós residimos e em que trabalhamos, que por vezes, doutora, é a conducente a que se apanha uma destas doenças. E esse, doutora, às vezes sai-nos um pouco fora de controle. Portanto, vamos tentar controlar aquilo que nós podemos como pessoas. Não sei se lhe apraz dizer mais alguma coisa, doutora, em relação a este tema.
Bem, Ana, simplesmente apelar às pessoas que tenham atenção em relação a esta questão das chuvas, porque muitas vezes apanham-nos desprevenidos, mas nós sabemos que normalmente nesta época há esta propensão às chuvas. Temos que, como a Ana muito bem disse, assegurar que os nossos quintais, o ambiente onde nós vivemos, mantém-se limpo, livre de lixo, de capim, porque esses são as principais razões que permitem com que haja águas paradas e que isto possa propagar o crescimento de micro-organismos que possam causar doenças. Então, nós temos que assegurar que vivemos num meio ambiente limpo, onde há valas de drenagem, temos que ter uma ação proativa de limpeza das valas de drenagem, porque as valas de drenagem é que ajudam a escoar as águas e não jogar lixo ou qualquer outras coisas nas valas de drenagem, porque isso acaba criando mais dano para nós mesmos e nós temos que nos cuidar. Exato.
E pronto, então, amigos, com estas recomendações da doutora Graça Matinha, nos vamos despedir por hoje. Vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, esperamos que estejam de boa saúde, ou melhor possível, e como sempre, vamos continuar juntos e vamos continuar juntas.
Estamos juntas, Jana. Voltamos a falar para a semana e até lá, lemos cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 29 de setembro de 2024. Um bom domingo para todos. Estamos na onda curta nos 12.080 e 17.655. Recordamos que podem ver no nosso site voaportugues.com os nossos textos. Também podem escutar os nossos áudios e ver os nossos vídeos da lusofonia e do mundo.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
hoje, na rubrica Fala África, voltamos à conversa sobre educação financeira com a Niamvura Maurício. Ela é uma moçambicana, educadora financeira. Ela tem 2 décadas de experiência na gestão financeira e está fortemente empenhada no empoderamento de mulheres e de comunidades. A Niamvura vai partilhar connosco ensinamentos e histórias de sucesso. Vamos então aqui à conversa.
Olá, família do Fala África Voa! Vou começar o podcast com uma pergunta importante. Tens educação financeira? Sabes como gerir tuas contas? Fazer investimentos e economizar dinheiro? Eu sou a Dani Steski e hoje vamos conversar com uma mulher cuja jornada e trabalho são verdadeiramente inspiradores. A moçambicana Niamvura Maurício tem dedicado mais de 2 décadas de sua vida à gestão financeira antes de abraçar sua verdadeira paixão, a educação financeira pessoal. Hoje, ela é uma educadora financeira renomada que não apenas ensina mulheres a se tornarem financeiramente independentes, mas também transforma comunidades. Seja bem-vinda, Niamvura!
Olá, Dani! Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
Eu quero começar a nossa conversa, né, falando da transição de carreira para a educação financeira. Ao longo de mais de 2 décadas, você acumulou uma vasta experiência em gestão financeira de ONGs e projetos. E depois fez uma transição significativa para se tornar educadora financeira pessoal. O que a motivou a fazer essa mudança?
Eu primeiro vivenciei, experimentei isso. Eu cuidei do dinheiro para me aposentar quando o meu companheiro, meu marido, se aposentasse. Daí que, observando os meus colegas de trabalho ao longo da minha vida de carreira de trabalho profissional, eu percebi que não é quando se ganha que importa. A maneira como se gasta é o que mais importava. Portanto, o importante era aprender, saber ganhar, saber gastar e saber investir. Então, quando eu entendi que não é quanto nós ganhamos, mas como nós gastamos, eu resolvi começar a ensinar isso às outras pessoas para fazerem também. Porque eu noto à minha volta que muita gente não consegue cuidar do seu próprio dinheiro. As pessoas trabalham muito, ganham dinheiro, mas não conseguem reter o dinheiro a longo prazo. Resolvi que ensinar isso para as outras pessoas pode fazer diferença na vida delas.
Isso realmente mostra como as experiências passadas moldam, né, a nossa vida e até as nossas paixões futuras, né? Falando em paixões, você tem focado muito no empoderamento financeiro das mulheres. Pode compartilhar uma história de sucesso de como a educação financeira transformou a vida de uma mulher ou um grupo de mulheres em Moçambique?
Há uns meses atrás, eu fui convidado para fazer uma palestra onde eu falei da minha própria trajetória até fazer a mudança de carreira num programa da AMEA. Lá eu contei a história e uma mulher em especial me procurou para uma mentoria. Ela é dona de uma escola internacional. Ela disse que fazia muito dinheiro, mas que estava com muita dívida e não conseguia saber o que fazer. Ela fez a mentoria. Percebi que a mentalidade das pessoas em Moçambique é feita para o endividamento. Os empreendedores são orientados a pedir dinheiro no banco ou a agiotas para trabalhar. Com a mentoria, aquela mulher conseguiu, em pouco tempo, visualizar o que é que estava errado na vida dela, o que é que ela não estava fazendo certo. Em menos de 3 meses, ela conseguiu sair da dívida e montar o seu primeiro 1 milhão de meticais. Hoje, ela quer levar esse ensinamento para as mulheres dentro da igreja dela, para os casais dentro da igreja dela. Ela já aceitou uma vez fazer parte de uma palestra e deu o seu depoimento para que outras mulheres entendessem que sim, com mudança de mentalidade, é possível mudar a própria história.
Fascinante. E em sua experiência como administradora financeira e educadora, quais são os desafios financeiros mais comuns que você observa entre os profissionais e entre os moçambicanos?
Há uma confusão que se faz, que quem trabalha com contabilidade entende-se que esteja apto para ser financeiramente próspero. Só que não. Trabalhar com dinheiro é diferente de ser próspero financeiramente. É que a educação financeira é sobre mudança de mentalidade.
E eu sei que você realizou uma série de palestras e workshops presenciais e online. Cada um projetado para abordar problemas sociais específicos de diferentes grupos, como jovens estudantes, mulheres trabalhadoras do sexo e pessoas com deficiência, entre outros. Pode nos falar mais sobre como esses eventos são personalizados para atender às necessidades específicas de cada grupo e qual tem sido o impacto?
Eu procuro encontrar esses grupos para ensinar que elas podem mudar, sim, a sua própria história, o seu próprio destino. Por exemplo, um dos trabalhos que eu gostei muito de fazer foi com as mulheres trabalhadoras de sexo. Eu entendi com aquele trabalho que elas podiam sonhar sair daquele trabalho, sonhar poder fazer outra, através da retenção do dinheiro que elas ganhavam. Eu ensinei elas que podiam poupar o dinheiro no banco, que podiam ganhar juros, e que se fizessem aquilo a longo prazo, aquilo podia mudar.
Djavura, aos 48 anos você alcançou a independência financeira. Eu sei que hoje já passaram alguns aniversários, mas é recente ainda. E agora dedica-se a educar outros. Olhando para o futuro, que conselho você daria para jovens moçambicanos que aspiram a uma reforma antecipada e a liberdade financeira?
Alcançar a independência financeira é um sonho de toda a gente. Poder fazer, trabalhar naquilo que mais gosta e não por obrigação. E educação financeira trabalha muito com o tempo. Quanto mais começar cedo, a longo prazo tem resultados positivos. Então, eu tenho incentivado mais a camada jovem a começar com o pouco que tem, à medida do que o tempo vai passando, o dinheiro vai crescendo, saber investir, aprender a educação financeira, ter conhecimento para prosperar.
Tá, dado o recado aí, pessoal. E, Djavura, eu sei que você começou como telefonista e sei também que você se reformou aos 48 anos. Só queria dizer que sua história e sua missão são um lembrete poderoso de como a educação financeira pode transformar vidas e comunidades. Para nossos ouvintes e internautas que sonham com uma reforma antecipada e liberdade financeira, lembre-se das palavras de Djavura. A chave está na educação financeira e na persistência em seguir seus objetivos financeiros com estratégia e disciplina.
Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui para ensinar que educação financeira transforma vidas.
Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a missão vespertina em português da Voz da América, 29 de setembro de 2024. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia de domingo. Bom início de semana. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina de serviço em português da Voz da América. De todos se despede com um abraço o Jaime Faria, que esteve na produção, e a Ana Guedes na apresentação. Amigos, então, até amanhã.